Oi, pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta quinta-feira, 4 de agosto. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação, Madson Souza. Oi, Mads.
Oi, Lu. Olá a todos. Os quatro réus do caso da Boate Kiss foram soltos depois da decisão da primeira Câmara Criminal, que anulou o julgamento ao acatar as apelações dos advogados de defesa.
Por volta das 23 horas de quarta-feira, menos de 5 horas depois da decisão, os últimos dois réus foram soltos. Alessandro Spohr e Mauro Hoffmann, que eram sócios da Boate e estavam cumprindo pena em Canoas desde dezembro, saíram da cadeia e vão responder ao processo em liberdade.
Os outros dois réus, o Road do grupo musical Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, e o vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, foram soltos horas antes, em São Vicente do Sul.
A primeira Câmara Criminal anulou o júri porque acolheu parte dos recursos da defesa. Um novo júri deve ser marcado e cabe recurso dessa decisão. A gente segue de olho neste assunto.
A China disparou ao menos 11 mísseis balísticos em direção a Taiwan nesta quinta-feira. Os disparos fazem parte dos exercícios militares que começaram em retaliação pela visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan.
Os disparos foram feitos de um arquipélago chamado Pingtan, que fica a cerca de 130 quilômetros de Taiwan. Segundo o governo da ilha, eles atingiram alvos na água, mas veículos como o nacionalista Global Times disseram que eles sobrevoaram o território taiwanês.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, mesmo os mísseis sendo de curto alcance, eles poderiam atingir 300 quilômetros. Taipei, a capital de Taiwan, considera que os exercícios são desenhados para mostrar como seria feito um bloqueio aéreo-naval da ilha, já que Pequim divulgou 6 áreas de manobra em torno do território.
De outros pontos foram disparados foguetes de artilharia de longo alcance. Também há relatos de navios de guerra chineses posicionados ao largo da costa oeste de Taiwan, além de helicópteros militares terem sido vistos em Pingtan. A jornalista e colunista política do jornal Estado de São Paulo, Eliane Cantanhede, criticou nesta quinta-feira a centralização do poder da Câmara dos Deputados e da Procuradoria-Geral da República em uma única pessoa.
Para ela, hoje o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, e o Procurador-Geral da República, o baiano Augusto Aras, têm uma bomba atômica nas mãos e decidem sozinhos sobre usar ou não.
A bomba atômica que ela fala faz referência ao poder do presidente da Câmara de abrir ou não o pedido de impeachment, decisão que cabe só a ele. A mesma coisa com o judiciário. Cabe a uma pessoa, o Procurador-Geral da República, tocar o impedido de investigação do presidente.
A jornalista ainda condenou a relação entre a Câmara dos Deputados e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ela afirma que Bolsonaro ajuda o Centrão com o orçamento secreto e o Centrão ajuda Bolsonaro com as pautas dele, que não são as pautas do país.
Durante a entrevista a Mário Kertész na Rádio Metrópole, ela ainda disse que é inacreditável o Brasil ainda discutir se vai haver golpe ou não. Para Cantanhede, o tema tem sido debatido no país como se fosse uma coisa trivial.
Segundo a jornalista, muitos integrantes das Forças Armadas apoiam Bolsonaro e seguem o lema do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O lema é: um manda e outro obedece. Ela reforça que esse é o caso do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do candidato a vice-presidente, Braga Neto.
Eliane Cantanhede criticou ainda a relação entre Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. Segundo ela, o presidente da República, desde o início do governo, se pendurou logo no Centrão. Vocês podem conferir a entrevista completa no youtube.com/portalmetro1.
Representantes do agronegócio, do setor financeiro, de empresas, da sociedade civil e acadêmicos divulgaram nesta quinta-feira uma carta a favor da democracia. Reunidos na coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, os grupos somam mais de 300 representantes e classificaram o sistema eleitoral brasileiro como inquestionável.
Em determinado trecho da carta, é dito que o processo eleitoral é inquestionável e imprescindível para o futuro do país. E que sem democracia não há desenvolvimento e sustentabilidade, e que sem sustentabilidade não há futuro.
O texto não chega a citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, nem outros políticos que frequentemente têm contestado a confiabilidade do sistema eleitoral no país.
O documento vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a membros do Congresso Nacional e a alguns ministérios, embaixadas, bancos e instituições de desenvolvimento. O pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, confirmou em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira a empresária Ana Coelho, do Republicanos, como vice na sua chapa. A informação já tinha sido antecipada pelo Metro 1 nesta manhã.
No evento, Neto ressaltou a juventude da chapa da oposição e disse que fazia tempo que a Bahia não viu uma chapa tão jovem. Neto tem 43 anos e Ana, 40.
O ex-prefeito de Salvador também destacou a possibilidade da Bahia ter a primeira mulher no cargo. Para ele, isso é uma homenagem à força da mulher baiana e o reconhecimento da importância das mulheres na política.
A empresária está filiada ao Republicanos, partido que a indicou para a composição. Ela é casada com o deputado federal Thiago Correia, do PSDB, e é sobrinha do ex-governador da Bahia e prefeito de Guanambi, Nilo Coelho, do União.
Ana é diretora da Aratu, casada com o deputado estadual Thiago Correia, como Madison comentou. O político é declaradamente apoiador de Bolsonaro, cujo irmão é casado com Renata Magalhães, a irmã de ACM Neto.
Com o anúncio da vice, Neto está com a chapa quase completa. O deputado federal Cacá Leão, do PP, vai ser o seu candidato a senador. O deputado federal Ronaldo Carleto, do PP, vai ser o primeiro suplente ao Senado. Resta ainda saber o nome do segundo suplente ao Senado. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
Também não se esqueça de conferir as nossas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e TikTok e @metrópole no Twitter.
Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Valeu, Lu, valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
Valeu, Mads, tchau, pessoal, até a próxima.